Amém? Queridos, eu compartilhei com os irmãos uma palavra na Ceia de Líderes nesta sexta-feira sobre o que Deus tem falado ao nosso coração nos últimos dias, sobre aquilo que cremos o Espírito Santo de Deus tem sinalizado, e compartilhei também um pouco da viagem que nós fizemos com os bispos numa conferência nos Estados Unidos, conferência chamada Voz dos Apóstolos, que nós temos já ido por alguns anos, e fomos muito abençoados, muito impactados pela palavra e por aquilo que Deus está fazendo no mundo inteiro. Nós acostumamos ouvir as notícias do mundo, né, na TV e nos meios de comunicação, e parece que tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo, mas, ao mesmo tempo, como diz a palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós, em contato com outros irmãos, pudemos ouvir, conhecer, ser informados, né? Receber o testemunho de tantas coisas grandes, preciosas, tremendas, que Deus está fazendo ao redor do mundo todo. Então, ouvimos alguns irmãos muito preciosos compartilhando seus testemunhos, suas vidas, o que Deus tem feito através dos seus ministérios. Uma das ministrações, alguns dias, foi com o Reinhard Bonk. Ele é um alemão, mas o seu ministério é lá na África. E um irmão muito precioso, com 75 anos, continua queimando por Deus com todo vigor. O ministério dele já alcançou mais de 70 milhões de pessoas. E 70 milhões de pessoas que fizeram suas decisões por Cristo, anotando nome e cadastro de conversão e tudo mais. Então são pessoas que vale a pena ouvir, né? Também a Reid Baker, que já esteve aqui conosco, tem o seu ministério também, a maior parte dele na África, agora também em outros países, esteve lá compartilhando com a gente. O Bill Johnson, da Bethel Church, e tantos outros irmãos preciosos, o Randy Clark, o Leif Hetland, que tem um ministério voltado para o mundo muçulmano, compartilhou grandes coisas Deus está fazendo no Afeganistão e no Iraque e na Síria, lugares que a gente imagina que estão fechados para o Evangelho, mas Deus está levantando pessoas e estão fazendo cruzadas evangelísticas nesses lugares, e milhares de pessoas têm se convertido a Jesus. Algumas se convertem porque ouvem a palavra, outras se convertem mesmo sem ouvir. Pessoas dessas regiões têm tido sonhos, têm tido visões com Jesus e têm mudado a vida e têm dito: olha, eu quero me entregar a Jesus porque eu sonhei com Jesus, eu quero me entregar a Jesus porque Ele falou comigo e eu preciso mudar de vida. Então, Deus está liberando o seu poder sobre toda a terra, Deus está chamando a igreja, Deus está levantando um povo forte, Deus está cumprindo a sua palavra. Existem tantas promessas de Deus para os últimos dias, e nós sabemos que quanto mais nos aproximamos dos últimos dias, certamente o Senhor vai cumprir isso, e nós não queremos perder o kairós de Deus, as ações de Deus, o tempo de Deus, as oportunidades de Deus. Nós queremos, como Isaías, dizer: eis-nos aqui. Amém? Então, o que nós sentimos e nos alegramos muito é que Deus tem falado as mesmas coisas, né? Esses irmãos têm focado seu ministério falando do amor de Deus, falando de honra, falando da paternidade de Deus, muitas coisas que temos também compartilhado aqui. Então, a gente percebe que o Espírito é o mesmo no mundo inteiro. No mundo inteiro, Deus está fazendo muitas coisas. E fomos assim muito tocados por vários aspectos, né? Eu entendo que a gente é tocado não só pela palavra que ouvimos, os testemunhos que ouvimos, mas também somos tocados pelo ambiente, pela graça, pela ação do Espírito Santo, de muitas maneiras. Há uma multiforme graça e sabedoria de Deus em todas as coisas. E uma das coisas que tem estado em nosso coração, nós compartilhamos um pouco lá com os irmãos que estavam com a gente, e depois aqui conversamos durante a semana, é que Deus nos tem chamado por um tempo de experiência. É tempo de experimentarmos Deus num nível que ainda não experimentamos. Mas Deus é bom, né? É assim, sempre de glória em glória. De glória em glória. Sempre tem mais no Senhor. Sempre tem mais. Quando a gente experimenta Deus, parece que a gente já experimentou tudo e viu tudo, a gente só está no começo e o Espírito Santo já está ali na frente chamando a gente, dizendo, vem, vocês precisam experimentar mais. Então o que Deus tem falado em nosso coração é que é um tempo de experimentar Deus, experiência com a presença de Deus. Eu sinto que existe uma prontidão de Deus, uma prontidão dos céus. Sinto que Deus deseja se revelar a nós de maneira tão direta, tão poderosa, tão íntima. Então, gostaria que você guardasse isso no seu coração, considerasse isso no seu coração, um tempo, um chamado, uma estação de experimentar a presença de Deus, experiência com a presença de Deus. E a palavra que eu compartilhei com os irmãos na sexta-feira era a respeito de conhecimento, revelação e experiência. Falamos do conhecimento de Deus, como é importante conhecer a Deus. A própria Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O Senhor disse, conhecereis a verdade vos libertará. É tão importante o conhecimento de Deus. Tão importante estudarmos as Escrituras. Tão importante nos envolvermos, porque o conhecimento estrutura a nossa vida, estabelece a nossa vida no Senhor, nas suas verdades, nos seus princípios. Então é muito importante, Deus tem nos falado sobre essas três coisas, e muito importante que a gente se envolva com a palavra sistematicamente, não é? Infelizmente vivemos num tempo em que as pessoas não dão atenção à Bíblia, à palavra de Deus, e é tão importante que nós conheçamos a verdade, conheçamos a palavra profundamente, nos envolvamos com isso. Mas o conhecimento por si só não é suficiente, não é pleno, ele precisa de outras coisas. Com o conhecimento, o Senhor quer nos levar à revelação. Uma coisa é ter apenas conhecimento, outra coisa é ter conhecimento e revelação. Estava dizendo para os irmãos que conhecimento é como áudio, revelação é como vídeo. Quando uma verdade da palavra de Deus é revelada em nosso espírito, aquilo não sai mais da nossa vida, marca a nossa vida. Existem algumas coisas da Bíblia que nós podemos ter conhecimento, mas não temos revelação. Mas quando a revelação chega, nós ficamos tão certos, tão convictos, tão seguros, tão firmados, tão alinhados, que marca a nossa vida, não sai mais. Então, precisamos não só do conhecimento, mas nós precisamos também de revelação. O Espírito Santo é um espírito de revelação, ele descortina, nós passamos a entender. A revelação é o conhecimento vivificado, né? Vivifica todas as coisas e nós vemos com clareza todas as coisas. Então precisamos do conhecimento, mas precisamos também da revelação. E o que eu compartilhei, estou aqui apenas resumindo rapidamente, é que nós sentimos que o Senhor tem trabalhado conosco como igreja nesse sentido, nos dando conhecimento e nos dando revelação da sua palavra, da sua verdade. O Espírito Santo tem trabalhado, mas tem chegado um tempo, e Deus tem dito para nós, é um tempo de experiência. Experiência com a presença. Todas essas três coisas, conhecimento, revelação, experiência, são importantes e se completam. Mas eu quero que você considere, diante do Senhor, essa verdade, isso que sentimos, essa carga que o Senhor tem nos dado, experiência com a presença de Deus. Eu sei que já tivemos, certamente, experiências com Deus. A nossa experiência de conversão é uma experiência fundamental e transformadora, foi a melhor experiência da nossa vida, porque nos tirou das trevas para a luz. Estávamos perdidos e fomos achados, abrimos o coração, experimentamos o Senhor, é maravilhoso isso. Outra experiência maravilhosa é ser batizado com o Espírito Santo de Deus, onde o Espírito de Deus nos toma e nos enche e nos faz transbordar da presença dele. É uma experiência maravilhosa. É uma experiência maravilhosa receber algum tipo de cura da parte do Senhor, assim como também uma experiência maravilhosa experimentar unção, transferência de unção. Deus tem trazido ao longo da nossa jornada várias experiências, mas não é, creio eu, deste nível de experiência que o Senhor tem nos chamado. Nós precisamos de uma experiência, e sinto uma prontidão de Deus, dos céus, experiência com a presença. Como se Deus dissesse, esse é um tempo de experimentar a minha presença como nunca antes. Como nunca antes. E quanta gente, na Bíblia, na história, quanta gente do passado e quantas pessoas, contemporâneas até, têm experimentado Deus assim. Experimentado a presença de Deus. Sabe, há uma invasão da presença de Deus na terra. E Deus quer tocar a nossa vida com isso, quer encher a nossa vida. Amém? Testifica no seu coração. Há um chamado de Deus, é isso que nós queremos transmitir para a sua vida, para o seu coração. Deus tem nos chamado para experimentar da presença dEle, como nunca antes. Por isso, nós precisamos ir em direção ao Senhor, cooperar com o Senhor, demonstrar nosso desejo, nossa fome, nossa agonia, nosso desespero até. E talvez pode ser que você esteja vivendo um tempo onde talvez o seu coração, por alguma razão, tenha ficado insensível, talvez endurecido, talvez você se sinta distante, talvez você nem sinta um desejo de correr para o Senhor, de se aproximar do Senhor, de se envolver com o reino de Deus, com as coisas de Deus, com a presença de Deus. Talvez você olhe para dentro de você e fale, mas eu não tenho essa fome, eu não tenho esse desejo, eu não tenho essa busca. Mas se você tem ficado inconformado com isso, pelo menos, então eu quero dizer para você que Deus é um Deus que gera esse tipo de coisa. Deus gera o querer em nós, Deus gera a fome em nós, Deus gera desespero em nós, Deus gera agonia em nós, porque Ele nos atrai para a sua presença. Ele nos atrai. Ele nos atrai. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, é um tempo de experimentar, tempo de experiência com a presença de Deus. Guarda isso no seu coração. Experiência com a presença de Deus. Sei que o que Deus quer fazer, o que Deus tem reservado, são coisas muito especiais e vão muito além do que imaginamos, do que pedimos, do que pensamos. O meu sentimento é que esse tempo de experiência tem a ver com aquela palavra que compartilhamos alguns domingos atrás, Manassés e Efraim, lembram? Amém? Alguns lembram. Mas deve estar no site, se você não se lembra, te encorajo a ouvir depois, cuidadosamente, considerar no seu coração. José teve dois filhos, vou recordar um pouquinho. E um deles chamava Manassés e outro Efraim. A questão é que, quando Deus deu esses dois filhos a José, Deus os deu num momento muito específico da sua vida. José nasceu com sonhos, com propósito de Deus, com coisas para realizar em Deus. E você conhece a história, ele passou por tantas dificuldades, por tantos problemas, por causa do propósito de Deus. Foi odiado pelos seus irmãos, foi jogado numa cova, vendido como escravo, foi caluniado lá na casa de Potifar, preso injustamente, passou muitos anos, muitos na cadeia, traumas, dores, pressões, dificuldades. Mas José não pecou, ele continuou orando, olhando para o Senhor, ele continuou confiando em Deus, ele continuou crendo que Deus era poderoso para cumprir em sua vida. E quando José interpretou os sonhos de Faraó, Faraó então tira ele da prisão e estabelece ele como um governador sobre o Egito, e as coisas começam a mudar. Deus realmente está para cumprir tudo aquilo que havia estabelecido para a vida de José. Houve 7 anos de prosperidade, como foi a interpretação do sonho, e nesses 7 anos ele juntou muito trigo que não se podia contar, e finalmente Deus está então, depois de 7 anos de abundância e de prosperidade, Deus está posicionando, estabelecendo, José está para realizar plenamente o propósito de Deus em sua vida. Então, Deus dá para José 2 filhos. E o que o Senhor tem ministrado a nós é que estes 2 filhos, como tipo, eles são 2 experiências. 2 experiências. O primeiro filho chamou-se Manassés. E quando Manassés nasceu, José disse: agora o Senhor me fez esquecer do meu passado. Sabe, isso é uma experiência, Deus tem ministrado ao nosso coração, isso é uma experiência que Deus quer que tenhamos neste tempo. Temos que buscar a Deus assim, crer sobre isso, porque às vezes nós já nos convertemos, José já conhecia Deus, já tinha experimentado tantas coisas em Deus, nós já nos convertemos, nós já fomos batizados com o Espírito Santo, nós conhecemos tantas coisas em Deus, mas ainda podemos carregar coisas do passado que nos limitam, que nos bloqueiam, que nos impedem, que nos embaraçam, que nos pressionam, que estabelecem comportamentos em nossa vida, que nos desviam do propósito e da plenitude de Deus. Então, é importante, e Deus tem isso para nós, uma experiência chamada Manassés, de transformação. Manassés é fundamentalmente uma experiência de transformação. É onde Deus vem e visita a nossa vida e realmente nos transforma numa outra pessoa. Manassés significa esquecimento, significa que nada do teu passado vai interferir no propósito de Deus. Dali para frente, você vai viver apenas para o propósito de Deus. Experiência de Manassés nos habilita a viver apenas para o propósito de Deus. Dali para frente, José ia viver para o propósito de Deus. Amém, amados? Nossa jornada muitas vezes tem coisas misturadas, tem questões do passado, tem sonhos humanos, tem junto com o projeto de Deus, e a gente fica pensando: o que eu vou fazer com tudo isso, como eu vou viver tudo isso? Mas quando vem a experiência de Manassés, nós somos curados, nós somos restaurados, nós somos transformados. Nada do nosso passado, nenhuma lembrança, nenhum trauma, nenhuma dor, nenhuma tristeza, nenhuma angústia, nenhuma amargura, nada, absolutamente nada impede mais a nossa vida, nada determina mais a nossa vida, porque nós somos absolutamente curados, restaurados para estarmos prontos para cumprir o propósito de Deus. Então, eu sinto que nessa estação de experiência, Deus tem experiência de Manassés para nós. Mas Deus deu a José outro filho chamado Efraim. Efraim significa frutificação. Frutificação. E José, então, quando recebeu aquele filho, um filho significava um novo tempo, uma nova estação na vida dele. Ele disse: agora sim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Olhando naturalmente, era impossível acontecer na vida de José o que aconteceu. Ele governar sobre todo o Egito, ele se tornar um remidor das pessoas naquele tempo, porque ele foi ajuntando trigo no tempo de prosperidade, que não dava nem para se contar, diz a Bíblia. Não dava para contar mais, tamanha foi a graça de Deus e como Deus operou na vida de José. Então, o que pensar de um escravo hebreu lá no meio do Egito, na cadeia? Não tinha chance nenhuma dele governar sobre todo o Egito, mas na terra da aflição, na terra da dificuldade, Deus o fez prosperar para um propósito que ele tinha em Deus. Então, a experiência de Efraim é uma experiência de frutificação, mas nós precisamos estar curados e restaurados com a experiência de Manassés para entrarmos na experiência de Efraim e assim vivermos para o propósito de Deus. Amém, queridos? Testifica isso no seu espírito, no seu coração. Amém? Quantos querem nesse tempo, estão clamando, Deus, me dá a experiência de Manassés, me dá a experiência de Efraim, eu quero viver essa verdade. Isso é para nós, isso é para a igreja. Foi escrito não somente para que conheçamos a história de José, mas para que conheçamos o reino de Deus e como funciona o reino de Deus. Fala para alguém perto de você, Deus tem Manassés e tem Efraim para a sua vida. Aleluia. Então, queridos, eu creio que esse tempo de experiência tem uma conexão também com essa experiência de Manassés e de Efraim. Então é tempo de experimentarmos, de buscarmos experiência com a presença de Deus. Eu creio que Deus tem preparado uma visitação, um impacto para a nossa vida que vai nos tocar profundamente, como nunca antes. Como nunca antes. Isso vai tocar a nossa vida. E é maravilhoso que quando somos impactados neste nível de experiência, essa experiência, ela não se esvai, ela não se dissipa, ela não desvanece depois. Essa experiência é transferida para outras pessoas. Então aquilo que Deus quer fazer na sua vida vai te levar a um nível de frutificação como nunca nós experimentamos antes. Tenho convicção disso. Nós vamos ser tão impactados pela presença de Deus e essa presença vai com você e vai ser transferida para outras pessoas que vão também experimentar o que você tem experimentado e vão transferir para outras pessoas e você vai ver 1, 2, 3, 10 pessoas, 20, 100 pessoas, 1000 pessoas, 10 mil pessoas sendo alcançadas, sendo transformadas. Amém? Por conta de uma experiência pode mudar tanta coisa. Pode trazer redenção, remissão, transformação para tanta gente na terra. Uma experiência, e Deus tem chamado a igreja para experimentar da sua presença. Uma experiência pode ser multiplicada, espalhada, disseminada na vida de uma cidade inteira, de um estado, de uma nação, de nações inteiras. Estamos falando aqui de irmãos contemporâneos que tiveram experiências profundas com Deus e estão sendo instrumentos de Deus para alcançar milhares e milhões de pessoas neste tempo. Então, eu creio que é um chamado de Deus para a igreja, um chamado de Deus para nós. Mas talvez, ao ouvirmos isso, que Deus tem um nível diferente de impacto, de ação da presença dele em nós, a gente fica pensando, será? Será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu dou conta disso? Será que Deus pode realmente tomar a minha vida? Porque quando Deus nos chama para um lugar diferente, quando Deus nos chama para um desafio tão grande assim, quando Deus nos chama a presença dele, quando Deus nos revela o que ele está por fazer, e quando Deus demonstra que nós estamos incluídos no plano, no propósito dele, você está incluído, amém? Sabe o que se levanta dentro de nós normalmente? A nossa visão limitada. Nossos medos, os nossos questionamentos, nosso raciocínio, a gente fica pensando, Deus, mas acho que isso não vai dar muito certo comigo, sei lá, acho que eu tenho tantas limitações, eu tenho tantas dificuldades, eu tenho tantos problemas, mas eu queria te encorajar nessa noite a deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração nesses dois aspectos. Primeiro, Deus tem um tempo de experiência com a presença dele para a tua vida. Amém? Para a tua vida. Segundo, não olhe para as suas limitações. Não olhe para as suas limitações, para as suas dificuldades. Não podemos olhar para as nossas debilidades. Porque aquilo que Deus nos chama para fazer, ele garante. Deus é Deus. Ele não é incoerente. Não é? Por isso que a gente não pode chegar para Deus e dizer, Deus, isso não é para mim. Se Deus disse, é claro que é. Quem é que sabe o que é melhor para nós? Nós ou Deus? É Deus. Deus é que sabe. Como é que o vaso pode dizer para o oleiro, olha, por que você me fez assim? Ou então, você não pode me usar assim ou fazer da minha vida assim ou assado? Ele é o oleiro que faz o vaso. Se precisar, ele refaz. Se precisar, ele quebra, ele molda, ele faz tudo de novo. Ele é Deus, ele é o Senhor. Ele opera o querer e o realizar, é dele. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Por isso eu tenho compartilhado que eu creio que nada começa em nós e termina em nós. Nós somos de Deus apenas cooperadores, amém, queridos? Tudo começa nele, tudo tem o seu complemento, o seu término, a sua plenitude nele. Ele é o início e é o fim, ele é o alfa e é o ômega, ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Ele começou a boa obra em nós e ele completará essa obra em nós. Ele opera o querer e o realizar. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, amém? Ele é que faz. Então, se Deus tem nos chamado, nós não podemos, neste tempo, olhar para a nossa carne, para as nossas limitações, ou para o nosso passado, ou para as dificuldades, ficar pensando, medindo, avaliando, questionando. Sabe o que nós temos que fazer? Basicamente, dizer sim, Senhor, eu quero, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Um espírito de prontidão, um espírito de concordância, de cooperação, um coração aberto que diz, Senhor, eis-me aqui. A gente tem orado nesses dias e dito, Senhor, se for preciso, atropela as nossas vidas. Atropela os nossos pensamentos, atropela as nossas questões, os nossos questionamentos, até a nossa teologia. Porque a gente pensa que sabe, mas não sabe. Atropela e faz como o Senhor quiser. É mais ou menos como aconteceu na experiência de Paulo. Paulo não estava nem buscando a Deus e nem desejando Deus, mas ele era um homem escolhido de Deus, tinha um propósito do Senhor e ele estava a caminho de Damasco e ele viu uma grande luz e caiu ao chão e ele ficou tão impactado por aquilo e ele perguntou, o que é, quem é? E de repente a voz veio e disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele teve uma experiência com Jesus. Podemos dizer assim que ele foi atropelado por Jesus. Nós estamos orando assim esses dias. Senhor, se for preciso, atropela a nossa vida, mas nós queremos te conhecer, te experimentar. Amém? Porque ele é Deus, ele age na terra e o Senhor se manifesta e o Senhor se revela. Esse é o sentido. Nós sentimos que ele quer se revelar a nós. Aquele que me ama é amado de meu Pai. E nós viremos a Ele, diz a palavra, e nos manifestaremos a Ele. Então, quando somos desafiados por Deus, não podemos olhar para as nossas limitações. Não podemos ficar pensando, Senhor, quem sou eu? O que eu posso fazer? Porque o que nós experimentamos em Deus, o que nós fazemos para Deus não pode estar estribado em nossa força ou em nossa capacidade humana. Porque nesse caso nós não dependeríamos de Deus, nem precisaríamos de fé. Se a gente olhar para o que nós podemos fazer, a gente não precisa de fé. Mas o que Deus tem para nós está sempre muito além do que poderíamos fazer em nossa força, porque a glória é dele. Amém, amados? Fala para o seu vizinho aí, a glória dele. Aleluia. Então, compartilhando essa questão de não olhar para as nossas limitações, mas apenas nos apresentarmos, quero dizer para você que toda pessoa chamada por Deus tem dificuldades, tem limitações. Todas as pessoas chamadas por Deus. Parece até uma coisa estranha dizer isso, mas parece que quando Deus chama uma pessoa, ele se certifica que esta pessoa tenha limitações e seja fraco. Porque Deus não escolhe os fortes, nem os capacitados, nem os sábios. Ele escolhe os fracos, os pequeninos, os que não são, justamente para que a glória seja dele, para que haja confiança e dependência dele, no Senhor. Então, Deus não é parceiro dos autossuficientes, dos orgulhosos. Deus procura aqueles que não são, levanta aqueles que não são, para confundir os que são. Então, todos que são chamados pelo Senhor, chamados à sua presença, chamados a uma experiência com Ele, são pessoas frágeis, limitadas, com dificuldades. E nós precisamos reconhecer as nossas limitações, mas, ao mesmo tempo, não podemos converter essas limitações em desculpas para não nos apresentarmos, ou falar das nossas limitações como desculpa para o nosso medo ou para a nossa omissão. Eu lembro de um homem na Bíblia, Moisés. Ele teve uma experiência poderosa com Deus, foi um homem chamado por Deus desde o seu nascimento. Ele tinha um propósito de Deus para ser cumprido em sua vida. Ele começou a entender o propósito de Deus quando ele tinha 40 anos, tentou fazer na força do braço dele, não deu certo, passou-se mais 40 anos e ele já imaginava que estava tudo perdido. Deus então o visita quando ele tem 80 anos, Deus o chama para a sua presença e Deus está pronto para cumprir na vida dele o propósito que Deus tinha. E Deus então o chama, nós estamos falando de Êxodo capítulo 3, Deus chama Moisés ali no Monte Horebe, ele viu a sarça ardendo, a sarça não se consumia, você conhece a história, e então Deus fala com Moisés, Deus fala, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo, e Deus começa a revelar a Moisés que ele tem ouvido a aflição do seu povo, e Deus começa a revelar para Moisés os seus planos, e como Deus o levantaria, como Deus o levantaria como um libertador, como ele iria confrontar a Faraó, como ele iria ser instrumento do Senhor para tirar o povo da escravidão. E Deus então revela os planos a Moisés. E Moisés está tendo aquela experiência com o Senhor. Eu chamo de experiência com a Trindade, porque a Trindade estava ali. A Bíblia diz que aquela sarça ardia e não se consumia. E este fogo que fazia a sarça arder era o fogo do Espírito Santo. A Bíblia diz também que o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor é Jesus. E a voz de Deus, o Pai, estava ali falando com Moisés. Então ele teve uma experiência com a Trindade de Deus. E a sarça aponta para nós. Só na presença de Deus, só na presença de Jesus é que alguém pode estar na presença de Deus sem ser consumido. Só pela obra de Jesus na cruz é que Deus pode habitar em nós. Nós que somos folha, que somos árvores, que secam, nós que seríamos consumidos. Se não fosse a obra de Jesus na presença de Deus, nós seríamos consumidos. Mas agora Deus pode habitar em nós. O Espírito Santo pode habitar em nós. E o Espírito Santo pode nos fazer queimar sem que sejamos consumidos. Amém, queridos? Fala para o seu vizinho aí, o Espírito Santo pode te fazer queimar. Pergunta para o irmão aí do outro lado, você quer queimar nesse tempo pelo Senhor? Aleluia! Quantos querem queimar pelo Senhor nesse tempo? Aleluia! Glória a Deus. Estava compartilhando na sexta-feira. John Wesley teve uma experiência tão grande com Deus. Eles e alguns amigos se reuniram num dia de ano novo para estar diante do Senhor. Eles começaram a orar de madrugada, umas 3 horas da manhã. A presença de Deus invadiu tanto o lugar em que eles estavam. Eles foram tocados, caíram ao chão e começaram a glorificar ao Senhor, e foram tão tocados por aquela experiência com a presença de Deus, que dali, muito poucos dias depois, Wesley e Whitfield, outros que estavam ali com eles, começaram a pregar a palavra de Deus para multidões, e multidões começaram a se converter, e Wesley simplesmente abria sua boca, e as pessoas, elas sentiam a presença de Deus e caíam ao chão e gritavam em agonia e se arrependiam dos seus pecados, e começou a vir multidões maiores ainda. E uma vez uma pessoa perguntou assim para Wesley, o que ele fazia para atrair as multidões? E a resposta dele foi a seguinte: eu me coloco em chamas e as pessoas vêm para me ver queimar. Só pelo Espírito Santo de Deus nós podemos queimar, sem se consumir na presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus quer fazer você queimar, você e a mim, queimar nesses dias. Por Ele, para a glória dEle, para os propósitos dEle, para que Ele cumpra em nós o que Ele quer cumprir. Amém? Aleluia. Fala para o seu irmão aí de novo. Quer queimar por Deus nesses dias? Aleluia. Tem um chamado para ter uma experiência com a presença dEle. Nós precisamos subir na presença do Senhor. Aleluia. Então Deus estava ali falando com Moisés, dizendo: vou te levantar, Moisés. Vou fazer o que eu tenho planejado para você. Há um propósito desde o seu nascimento. Ele foi salvo das águas. Deus o guardou, Deus o protegeu. Deus estabeleceu todo um contexto para ele. Deus tinha todo o poder de cumprir na vida de Moisés. Deus estava dando aquela experiência direta, real, profunda, impactante para a vida de Moisés. Mas quando Moisés ouve tudo aquilo, ele olha para a sua incapacidade, para a sua limitação, e ele começa a questionar a Deus. Êxodo capítulo 4 diz assim: então respondeu Moisés e disse: eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Ele estava dizendo para Deus, depois de Deus dizer tudo o que ia fazer através da vida dele, falou: Deus, não dá. Como que isso vai acontecer comigo? É impossível. Como que eu vou lá falar com o faraó, confrontar faraó, e dizer que ele tem que liberar milhões de pessoas que estão lá no Egito e sair de lá? Como eles vão dar crédito à minha voz? Como vai acontecer? Eu não tenho esse poder, não tenho essa autoridade. Eu não sou capaz disso, ele estava dizendo. Ele olhou para a sua limitação. E o Senhor respondeu para Moisés: que é isso na sua mão? Ele disse: uma vara. E Deus disse: lança na terra. Ele lançou na terra e a vara tornou-se em cobra. E Moisés fugia da cobra. Ele estava lá cuidando do rebanho, tinha um cajado. Deus falou: o que é isso aí na sua mão? É um cajado, uma vara. Joga no chão. Jogou, se transformou numa cobra. Eu fico imaginando o susto de Moisés. Né? Talvez a gente ficaria mais assustado que ele. E ele saiu correndo. A cobra, acho que atrás dele, ele correndo da cobra. E Deus falou: pega ela pela cauda. Ele pegou, se transformou numa vara de novo. E eu acho que nessa altura do campeonato, o coração de Moisés já estava lá disparado. Taquicardia. Ele estava dizendo: o que, que é isso? Sabe o que era aquilo? Era Deus dizendo: Moisés, eu posso fazer qualquer coisa. Amém? Fala para o seu irmão aí: Deus pode fazer qualquer coisa em sua vida. Não duvide de Deus. Deus diz assim: agindo eu, quem impedirá? Ele é o Senhor. Ele reina absolutamente. Ele tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Ele diz: eu sou o que sou. Amém? Ele é o grande eu sou, ele é o que é e pode fazer qualquer coisa, não só na vida de Moisés, na minha vida, na sua vida, hoje. Que o mesmo Deus que agiu no passado continua agindo hoje. E quando Deus deu essa experiência para Moisés de poder, ele estava dizendo: olha, Moisés, isso não vai ficar aqui só nessa experiência, vai ser reproduzido lá, eu vou mostrar o meu poder através da sua vida. E Moisés está ali, talvez com o coração batendo acelerado. E então o Senhor disse a Moisés: estende um pouquinho à frente aqui. Deus disse para Moisés o seguinte: põe agora a tua mão no teu seio. E ele pôs. E tirando a sua mão, estava leprosa, branca como a neve. E Deus disse para Moisés: põe de novo. E ele pôs a mão de novo. Falou: agora vê. E novamente a sua mão estava totalmente limpa. Totalmente limpa. E Deus disse assim para Moisés: eu vou operar sinais. Se eles não crerem no primeiro sinal, eu opero o segundo. Se não crer no segundo, eu faço outros. Deus estava dizendo para Moisés: eu vou agir com poder através da sua vida. Deus estava dizendo para Moisés: as pessoas saberão que você esteve em minha presença. Isso de fato aconteceu quando Moisés vai para o Egito. O povo de Israel disse, chegaram à seguinte conclusão: realmente o Senhor apareceu a Moisés. O que eu estou querendo dizer, querido? Que Deus está te chamando e a mim para uma experiência nesse tempo, onde as pessoas vão olhar para a sua vida e vão dizer: realmente você tem estado na presença de Deus. Você tem andado com Deus. Você tem experimentado Deus na sua vida. É nítido, é real, é poderoso. Amém? Você crê que pode acontecer isso? Uma experiência na presença de Deus com um impacto tão grande que a glória de Deus vai ser manifesta através da sua vida. Moisés experimentou isso nos seus dias. Ele não teve só essa experiência, ele teve outras. Ele subiu à presença de Deus, por exemplo, quando Deus deu os 10 mandamentos. E quando ele desceu do monte, a Bíblia diz que o rosto de Moisés, ele estava iluminado. Havia uma glória no rosto de Moisés. E sabe o que a Bíblia diz no Novo Testamento? Que esta mesma glória Deus preparou para a nossa vida. Agora a glória que Ele preparou para esse tempo, para estes dias, para esta nova aliança em que vivemos, não é uma glória que passa, que se dissipa como se passou no passado. É uma glória permanente. É uma glória permanente. Então, creia no seu coração. Deus quer trazer para nós uma experiência com a presença dEle, cuja glória não passe, cuja glória fique. Você pode imaginar uma experiência que toca a tua vida tão profundamente que até a volta de Jesus ou até o dia da sua morte vai ter glória na sua vida e não vai se dissipar. E muitas pessoas vão ser tocadas, muitas pessoas vão ser alcançadas, transformadas, restauradas, curadas pelo poder de Deus por causa da experiência que você tem com Deus, por causa da glória do Senhor na sua vida, por causa do Espírito de Deus, da presença de Deus, da Shekinah de Deus, da glória manifesta de Deus em sua vida. A Bíblia diz que nós não temos um ministério da letra como era no passado, mas temos um ministério do Espírito, onde nós somos transformados de glória em glória, uma glória que não passa. Amém? Deus tem isso para a nossa vida, queridos. Aleluia. Então, o que eu quero dizer para você nesse tempo é: não olhe para as tuas limitações, não olhe para as tuas debilidades. Nem olhe para o teu passado, olhe apenas para o poder de Deus. Creia no que Deus quer e pode fazer e tem preparado para você e para mim. Porque Moisés, mesmo tendo ouvido e tendo experimentado, tendo visto esses sinais que Deus estava operando, ele ainda estava olhando para si mesmo. Ele ainda estava considerando as suas limitações. Ele ficou consciente de que Deus podia agir com poder. Deus tinha mostrado sinais ali para ele. Mas aí ele ficou pensando: como é que eu vou falar? Eu não sei falar. Ele dizia para Deus: eu sou pesado de língua, não tem jeito para mim. E capítulo 4 de Êxodo, verso 10, ele diz assim: então disse ao Senhor, Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem fui dantes, nem ainda depois que falaste ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e de língua. Ainda assim ele estava dizendo para Deus: Deus, mas eu não sei direito, eu não sei falar direito, eu não sei como eu vou me comunicar, eu sou pesado de língua. Estou aqui gaguejando na sua presença, acho que não tem jeito. Sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia no texto: a ira de Deus se acendeu contra Moisés. Mas Deus é um Deus bom. Cheio de graça e cheio de misericórdia. Porque esse é um texto até estranho. A Bíblia diz que quando Moisés estava ali resistindo com Deus, discutindo com Deus, olhando para suas limitações, falando das suas incapacidades, falando das suas imperfeições, e Deus dizendo, eu tenho isso para você, eu quero fazer você queimar da minha presença como aquela sarça, eu vou manifestar a minha glória na sua vida, o meu poder, eu vou operar sinais e maravilhas, e você vai ter tanto fruto na sua vida, eu quero que você seja um libertador, instrumento para tirar o meu povo do cativeiro. Ele está dizendo, Senhor, mas eu não consigo, eu não posso. Aí, por fim, ele disse, eu não sei falar. A ira de Deus se acende contra ele, mas, ao mesmo tempo, Deus diz assim, ok, vou fazer o seguinte, vou fazer você encontrar com Arão, se conectar com Arão, e ele vai alegrar o seu coração. Fico pensando, parece incompatível, né? A ira de Deus se acende contra Moisés e ele fala, mas eu vou arrumar alguém que vai alegrar o teu coração. Sabe, queridos? Não podemos nem devemos discutir com Deus. Devemos nos render a Deus. Devemos desejar o que Ele deseja. Querer o que Ele quer. Aceitar o que Ele tem para nós. Devemos ter uma disposição no nosso coração de dizer sim e amém para aquilo que ele tem, para aquilo que o Espírito Santo tem nos falado. Devemos crer que Deus é poderoso para transformar toda a nossa vida, sem ficar questionando e bloqueado por coisas do nosso passado ou pela nossa limitação presente. E devemos saber que Deus é um Deus bom, que coloca pessoas, que vai dar todas as condições para que a gente possa fazer o que temos para fazer. Amém? Então, duas coisas que eu quero que você guarde no seu coração dessa palavra de hoje. Primeiro, tem um chamado de Deus para nós, para experimentarmos da presença dEle, para queimar na presença dEle. Queimar na presença dEle. Tem uma convicção que Deus quer que a gente experimente da presença dEle como nunca experimentamos antes. E sinto o Espírito movendo, sinto o céu se abrindo, sinto um tempo de oportunidade, Deus querendo se revelar, sinto Deus dizendo, olha, estou aqui, vem me conhecer, vem me abraçar, vem experimentar da minha presença, da minha glória, do meu poder, eu estou chamando vocês. Não podemos perder isso. Amém? Não podemos perder isso. E sinto que tudo que a gente precisa, toda a capacitação, toda a graça, tudo que vai acontecer depois, como fruto desta experiência, está tudo preparado em Deus. O poder é dEle, a graça é dEle. Até a transformação que nós precisamos está na presença dEle. Então tudo que a gente precisa é olhar para Ele. A experiência de Isaías também é uma experiência poderosa e maravilhosa. Isaías está tendo uma visão de Deus. Ele disse, veja o Senhor no seu alto e sublime trono. Isaías está tendo uma visão de Deus, da glória de Deus, suas vestes reais, enche o templo e ele está descrevendo tudo isso. De repente ele olha para ele e fala, ai de mim, os meus olhos viram o Rei. Os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos, ele está contemplando Jesus. E ao mesmo tempo que ele está recebendo aquela visão, aquela experiência tão tremenda, tão profunda, tão maravilhosa, ele olha para si mesmo e diz, ai de mim, estou perdido, eu sou um homem impuro. Eu tenho lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Não tem a menor condição de estar na presença de Deus Todo-Poderoso. Ele olha para ele, para a sua condição, para a sua limitação. Mas Deus, que é Deus Todo-Poderoso, disse, vamos dar um jeito nisso. Deus pega então brasas e purifica os lábios de Isaías. E ele passa a ter em sua boca uma nova palavra, um novo cântico, uma nova graça, uma nova direção. Palavras do céu. Experiência que transforma, amém? E aí Isaías continua lá naquela visão tremenda, gloriosa, e a Trindade também está ali. E Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo começam a falar entre si, O que é que nós vamos fazer? A quem nós enviaremos? Quem há de ir por nós? Isaías está lá na reunião com a Trindade, ele diz: eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Pergunta para o seu vizinho: você já imaginou participar de uma reunião com a Trindade? Fala para ele, para ela assim: saiba que Deus nesse tempo tem chamado pessoas para estarem no conselho do Senhor. Amém? É possível experimentar Deus neste nível. É possível experimentar Deus neste nível. Aleluia. Deus tem nos chamado para a presença dEle. Então, querido, olhe para o poder de Deus, se apresente para o poder de Deus. E não olhe para a sua limitação. Não olhe para a sua limitação. Olhe para o Senhor. Porque quando a gente chega na presença dEle nós somos transformados. Logo, tudo que a gente precisa é da presença de Deus. A presença de Deus tem vida, tem graça, tem transformação, tem direção, tem poder, tem autoridade, tem fruto, tem glória. Não tem outro lugar para nós, amém? Não tem outro lugar para mim e para você. É um chamado de Deus. Quantos querem queimar por Deus neste tempo? Aleluia. Quantos querem queimar para Deus, tocando outras pessoas depois, reproduzindo a sua experiência com a glória de Deus, com a presença de Deus, até a volta de Jesus, até o final dos nossos dias? Nós queremos. E quando a gente olha para nós, a gente realmente pensa: quem nós somos, o que podemos fazer, o que conhecemos? De fato, não somos nada e ninguém. Não podemos fazer nada sem Ele. Sem mim, nada podeis fazer. Mas com Ele, com a presença dEle, podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Então vamos ficar em pé, queridos. Eu quero apenas te encorajar nessa reunião, neste tempo, a dizer sim para o Senhor, a dizer sim para o Espírito Santo, a dizer: eu quero queimar por Deus. Eu quero o fogo de Deus na minha vida. Eu quero ter fome, sede. Eu quero estar em agonia pela presença de Deus. Então, esse chamado é para quem tem fome, para quem tem sede, para quem quer, para quem está desesperado, para quem está dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor. Mas esse chamado é para quem não tem essa fome, ou está desesperado porque não tem essa fome. Está em agonia, porque tem notado que seu coração tem ficado endurecido e insensível. Mas você não está conformado com isso, você está inconformado. Mas você quer Deus, e Ele vai operar em você o querer. Sabe, toda casca, toda dureza é despedaçada na presença de Deus. Toda dureza. Tem coisas na vida, no mundo, problemas, pecados até, pressões, traumas, que endurecem o nosso coração e nos torna insensíveis, distantes, apáticos. Mas quando a gente encontra com a presença de Deus, a Bíblia diz que a presença de Deus na unção do Espírito Santo quebra o jugo. Quebra o jugo. Então nós queremos ser quebrantados. A um coração contrito e quebrantado, Deus nunca despreza. Amém? Deus nunca despreza. Davi entendeu isso. Ele falou: eu sei que o Senhor não quer sacrifício. Se o Senhor quisesse, eu te daria. Mas o que o Senhor quer é um coração contrito. Um coração quebrantado, gente que se rende, que se entrega, que deseja. Ou gente que está dizendo: Deus, eu nem sinto nada disso, mas eu estou inconformado, porque eu quero o Senhor, porque eu sei que não tem outro lugar para mim. O meu lugar é em Tua presença, o meu lugar é no Teu coração, o meu lugar é ser cheio do Teu Espírito Santo, como aquela sarça queimando pelo Senhor, queimando, sem se consumir, queimando no fogo do Espírito Santo. Deus está chamando uma igreja assim, Deus está chamando gente assim, Deus está levantando gente assim, no mundo inteiro, no mundo inteiro. Está nos chamando para subir a presença dEle, para ter uma experiência direta com Ele, que vai além do conhecimento que temos de Deus, vai além da revelação que temos de Deus, é experiência. Experiência, Deus tem nos dito, é mais poderosa do que conhecimento e do que revelação, embora os três sejam necessários. Mas conhecimento é um processo, a gente vai conhecendo, regra, preceito e tal. Revelação também, revelação demanda, necessita conhecimento de Deus. E ambas fundamentam a nossa vida, solidificam a nossa vida, nos dão visão e direção. Mas quando nós experimentamos o Senhor, na experiência com Deus, nós somos transformados num minuto, num segundo. Numa experiência nós somos transformados em novas pessoas. Em novas pessoas. A presença de Deus nos invade. Sabe, é isso que eu quero compartilhar, transmitir para o teu coração. Deus quer invadir a sua vida. E eu não estou falando de uma coisa que a gente crê pela fé. Ah, sim, pela fé eu creio e tal. Sim, nós devemos agir pela fé. Mas estou dizendo de uma experiência que invade a sua vida mesmo. Que toca a sua carne, a sua mente, a sua alma, o seu coração. Que toca todos os níveis, todas as partes do nosso ser. Uma experiência com a presença de Deus que daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, nós vamos lembrar. Deus encheu a minha vida naquele tempo, naquele dia. Eu sei que é Deus. Eu sei que é Deus. Estava falando aqui da experiência que Charles Finney teve com Deus. Ele estava no matagal orando e a presença de Deus veio e ele se converteu naquele matagal sozinho. E ele ficou tão impactado pela presença de Deus, ele não sabia direito o que fazer. Ele foi para casa e naquela mesma noite ele sentou-se na sua casa sozinho diante da lareira. E Deus novamente invadiu a casa dele, a presença dele. E ele sentia Deus entrar na vida dele, no corpo dele, ele sentia Deus por todos os lados. E chegou um moço, depois de algum tempo, entrou na casa onde ele estava e pensou que ele estava morrendo. E aquele moço saiu correndo para chamar alguém para ajudar, porque pensou que ele estava morrendo. E aquele moço encontrou com um presbítero da igreja, e aquele presbítero foi lá e viu o que estava acontecendo. E era um homem assim, que não sorria, sisudo, muito sério. Quando aquele homem entrou ali, a presença de Deus estava naquele lugar, naquela casa. Aquele homem não conseguia conversar com Finney, e Finney não conseguia conversar com ele direito por causa da presença de Deus. E aquele homem caiu de joelho e começou a rir na presença de Deus e ter a sua vida transformada completamente. E Finney descreve depois que ele pensou que ia morrer mesmo. Mas se ele morresse estava tudo bem, porque a presença de Deus tinha entrado na vida dele. Era uma coisa tão tremenda, tão boa. Ele disse, se eu morrer aqui não tem problema, eu estou na presença de Deus. Mas uma experiência com Deus que marcou a vida dele, ele saiu daquela experiência e foi conversar com os seus pais, e os seus pais se converteram, e os seus parentes se converteram, e muita gente começou a se converter. Eles reuniram gente numa cidade para ouvir Finney falar, e ele começou a falar. Em alguns minutos as pessoas gritavam e caíam ao chão querendo Deus, se arrependendo dos seus pecados por causa da presença de Deus na vida daquele homem. Deus tem experiências assim para os últimos dias. Deus tem experiências assim para a sua vida, para a minha vida. Deus tem nos chamado para esse tipo de coisa. Quantos querem queimar por Deus? Aleluia. Novamente, fala para o seu vizinho, não olhe para suas limitações, não pense nas suas dificuldades, nas suas debilidades, no seu passado, nos seus problemas. Pense no poder de Deus, creia no poder de Deus. Amém? Vamos nos apresentar ao Senhor nesta noite. Sabe, eu creio que Deus vai... Deixa eu dizer uma coisa, nós temos aqui nas reuniões encorajado isso. a queimar por Deus, mas eu creio que o Espírito Santo vai nos dirigir de maneiras criativas. Talvez o Espírito Santo vai falar com você, tirar um tempo na presença de Deus no seu dia para orar, para buscar o Senhor. Deixa Deus agir na sua vida desse jeito. Talvez você se reúna com algumas pessoas, talvez sozinho, durante o seu dia, mas considere isso. Busque a Deus nesse tempo. E não é buscar a Deus pedindo uma bênção. Ah, Senhor, me ajuda, me dá graça, né, me cura. Eu sei que Deus é bom e Ele supre as nossas necessidades. Sei que podemos pedir, mas buscar a Deus por Deus. Buscar a Deus pela presença de Deus. Buscar a Deus porque nós queremos queimar pela presença de Deus. Buscar a Deus porque nós queremos nos render. Buscar a Deus porque nós queremos experimentar dEle. Nós queremos Ele. Nós queremos o Senhor. Nós queremos dizer como Moisés: Senhor, o Senhor pode fazer muitas coisas, mas se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não for conosco, se a Tua presença não for conosco, nós não queremos prosseguir. Nós queremos, Senhor, a Tua presença, nós queremos a Tua glória. Então eu sinto que o Espírito Santo de Deus vai falar com muita gente. Talvez você, de maneiras guiadas pelo Espírito Santo, vai continuar com essa fome, com essa sede, com essa busca. Então vamos nos apresentar ao Senhor. E vamos deixar o Espírito Santo nos tocar. E vamos deixar as ondas de Deus, as ondas da presença de Deus, as ondas do amor de Deus nos cobrir nessa noite, quebrando as nossas limitações. Deixa o poder de Deus invadir a sua vida, seu coração, invadir a sua mente, os seus pensamentos, a presença de Deus. Quando nós olhamos e nos voltamos para o Senhor, nós somos transformados. Diz a Bíblia no Salmo 37, olhamos para o Senhor, somos transformados. Olhamos para o Senhor, somos transformados. Salmo 34 também diz isso. Olhamos para o Senhor, somos transformados. Então vamos olhar para o Senhor, vamos dizer: Senhor, eu quero apenas cooperar e dizer sim. Eu quero fome, eu quero sede, eu quero agonia, eu quero desespero na minha vida. Eu quero correr para o Senhor, eu quero queimar, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio. Oh, não tem outro lugar senão na Tua presença. Começa a fechar os teus olhos, glorificar o Senhor, levanta a tua voz e começa a clamar aí no teu lugar: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Oh, há um chamado de Deus, experiência com a presença dEle, aleluia. Oh, vem Senhor, queremos o Senhor, queremos o Senhor, queremos o Senhor. Ó Espírito Santo, ó Espírito de Deus, ó Espírito da graça, ó Espírito da sabedoria, ó Espírito da revelação, ó Espírito de poder. Se você quiser sair do seu lugar, vir aqui na frente, ajoelhar ou ajoelhar no seu lugar, ou clamar, fique à vontade. Mas corra para Deus, corra para a presença de Deus, corra para o Senhor. Ele tem um fogo para a sua vida, uma experiência para a tua vida neste tempo, neste lugar, neste momento, nessa estação. Tudo que nós precisamos é do Senhor. Oh, nós só precisamos do Senhor. Nós só precisamos do Senhor. Nós só queremos o Senhor. Nós queremos o Senhor. Queremos o Senhor. Queremos o Senhor. Gera, gera fome, gera sede, gera agonia, gera desespero. Ó Espírito Santo de Deus, em nosso coração, queremos o Senhor. Oh, enche a nossa vida, enche a nossa vida, enche a nossa vida. Vem Espírito de Deus. Oh, xarabalaba, xerebalabassoto, robalabalabas. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Precisamos do Senhor, precisamos, precisamos, precisamos. Somos dependentes de Ti, Senhor. Somos dependentes de Ti, Senhor. Queremos te experimentar como nunca antes. Queremos te conhecer como nunca antes. Queremos te ver como nunca antes. Queremos o Senhor. Oh, Senhor! Queremos ser transformados de glória em glória em Tua presença. Queremos erguer os nossos rostos e os nossos olhos para o Senhor. como um espelho, refletir a tua glória e ser transformados de glória em glória, Senhor. Oh, revela-te a nós, Senhor. Queremos o Senhor. Oh, fogo de Deus, vem sobre nós.